Alô, meu amigo, alô, minha amiga da Baixada Santista, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao episódio de número 8 da nossa segunda temporada do Papo Condominial Cast da Baixada Santista, hoje em um dia especial.
Muito
não é,
especial.
Maiara Prado? O sábado, tem alguma lembrança boa do sábado, Maiara Prado?
Muitas lembranças. Na pandemia, o que a gente aprendeu, o que a gente cresceu, o que a gente se conectou, e foi geralmente aos sábados, né?
Foi o dia e hora mais consolidado das ações que fizemos no digital. E olha, que alegria imensa. Olha, não se fiquem mal acostumados. Excepcionalmente,
será,
este sábado.
Será?
Ou será, né, Maiara Prado?
Tô torcendo aqui.
Vamos ver, né? Então, hoje o episódio fechando o mês de fevereiro,
vamos,
né?
Vou provocar, então. Por favor, coloca nos
comentários. Boa, boa, gostei, gostei.
Você gostaria de ver esse podcast ao vivo quarta-feira à noite ou um sábado de manhã? Vamos provocar a
Comenta
Baixada
aí.
Santista.
Nós vamos observar os comentários de vocês e olha, vocês conhecem o perfil do Papo Condominial. Vocês têm bastante voz aqui. A gente gosta de atender os anseios, os pedidos e as expectativas de todos vocês. Ok, gente? Então, hoje, sábado, dia 2 de março, trazendo o último episódio de fevereiro. Ficou sem entender? Mas é isso mesmo aí que você tá ouvindo, tá? É que o episódio que era pra ser quarta tá sendo no sábado e já virou mês, mas é o episódio de fevereiro, tá bom? Agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando em todas as redes sociais, como, por exemplo, o YouTube, Facebook, LinkedIn, o Twitch e também o Twitter, que já não chama mais Twitter, agora é X, né? Então agora é o X ou X, você que é brasileiro chama do jeito que você quiser, né? Mas estamos em todas essas redes, tá? E para quem não está nas redes sociais, também pode nos acompanhar.
Aquele mais raiz, né?
Através dos agregadores. Você, seguidor raiz, pode nos acompanhar através dos agregadores de podcast. Daniel, o que é agregador de podcast? Explica melhor isso pra gente. Simples. Ó, gente, os menos populares são... O Google tem seu próprio agregador de podcast, chama Google Podcast. A Apple tem o Apple Podcasts. A Samsung recentemente também lançou, nos últimos 6 meses, aí o Samsung Podcast. Aí vem os mais populares. Amazon Music, quem é que não tem o Alexa em casa? A Alexa em casa, olha que legal, né, gente? Alexa é maravilhosa,
Alexa,
né?
Escutar Papo Condominial.
Papo Condominial, exatamente. Você vai ouvir o Papo Condominial.
E é o único canal.
Dando, último canal, exatamente.
O único canal que fala sobre condomínio no Amazon
Music. O Amazon Music precisa fazer a inscrição, precisa comprovar a relevância, precisa ser aprovado, diferente dos outros agregadores que é só colocar o link. Então, nós somos aprovados pela qualidade do conteúdo e estamos lá entregando a vocês, queridos seguidores da Amazon Music. E os mais populares são o Deezer e o Spotify, que inclusive o Spotify é o único que você consegue acompanhar também em vídeo. Aquele vídeo que você vê lá no YouTube, você também vê dentro do Spotify. A diferença, e gosto de enfatizar sempre, né, Maiara? Gostamos de enfatizar sempre que os comentários são lá no YouTube,
só
tá?
No YouTube.
Então, se você tentar comentar aí no Spotify, não tem como comentar, tá bom? Então, o comentário, se você quiser fazer um comentário, uma interação conosco, vai no YouTube, que você acompanha pela televisão, pelo teu aparelho celular, pelo teu computador, enfim. E também os nossos cortes, que a gente adora esses cortes, viu, gente? Os cortes, eles são trechos de momentos chave. Olha, e tem episódios que eu não queria estar na pele desses meninos, né, Maiara?
Sim.
É difícil extrair 10 cortes de tantos bons momentos que nós temos aqui nesses episódios,
verdade,
né? Então vamos lá, produção. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, os meninos aqui do nosso querido estúdio Mahara, diretamente do The Blue. O que é que tem do The Blue, Maiara Prado? Além de muitíssimo bem localizado, esse é um dos prédios imponentes, mais bem localizado de Santos,
falar.
Em referência. Mas tudo isso também se deve em virtude de quê, Maiara?
Ele é um dos maiores prédios comerciais aqui da cidade. Então, a gente localiza sala comercial, lojas, quiosques e é administrado pela manager.
Que maravilha! E eu também tenho um orgulho de ser manager também,
eu
viu?
Mesmo.
Também sou manager lá no Vale do Paraíba.
Faz parte da família.
Faço parte da família lá em São José dos Campos. Isso mesmo, meu amigo. Então, vamos lá. Semana passada, só para enfatizar, nós tivemos o Dr. Diogo Levi. Que nível de episódio Maiara Prado que está repercutindo até agora, né, Maiara?
Sim, nós tivemos muitas visualizações, muitos comentários, porque foi falado de Laudêmio, foi falado quais os condomínios que tem, que não tem. O doutor Diogo é uma sumidade.
Os tipos de regularização, a questão tributária pertinente a cada um deles. Gente,
exato,
do céu, que nível de episódio! A gente nunca tinha falado sobre esse assunto.
Atualmente ele é o presidente da Comissão de Direito Imobiliário e muito, muito vasto conhecimento nessa área. Então, se você ainda não assistiu, fica aqui com a gente, mas depois vale a pena conferir, porque esse episódio ele está gravado lá no YouTube.
E tem mais, apesar de ter sido um conteúdo um pouco mais técnico,
foi gostoso.
Ele
trouxe
de uma maneira muito leve, numa linguagem bastante acessível, que todos nós conseguimos, quando eu falo todos nós, é quem não é advogado consegue compreender assim muito claramente.
Verdade.
E esse é o objetivo.
Isso.
Que a linguagem é para todos, não é?
Isso.
Então, agradeço a todos vocês. E se vocês estão aqui, se nós estamos aqui, se essa estrutura estar aqui, é graças a empresas que fazem a diferença, investem no seu conhecimento. Para que nesse momento estejamos aqui, nós contamos com o oferecimento da Embraps. Embraps, que é a maior empresa do nicho aqui de facility, de terceirização, uma empresa que é referência absoluta em toda a Baixada Santista, tá? E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre os nossos queridos parceiros, patrocinadores. A Manage está sempre aqui conosco, investindo no conhecimento, produzindo esse podcast, apresentando, fazendo a diferença no meio condominial aqui na Baixada Santista, né? Inclusive, a Manage, nosso CEO, ele é um santista, né, Maiara?
Um santista,
nosso querido Marcelo
Matucci. Santista Raiz, Canal 2 também.
Aí sim, hein?
Os primeiros boletos de condomínio ele fez no mimeógrafo da mãe dele, que era professora. É uma história muito bonita.
Olha que legal. E agradeço também ao time da AO Engenharia.
Pronto. Nossos programas de sábado, vou chamar Marcelo Matucci, o próximo um convidado que nós vamos chamar para falar um pouquinho dessa história.
Maravilha, ótimo.
Muito legal, né?
Muito legal, muito legal. E o time da AO Engenharia que também estão na Praia Grande, mas atuam em toda a Baixada Santista aqui conosco, né? Gente, a temática de hoje, né, além de diversos assuntos, a gente traz um tema, mas desse tema a gente amplia, não necessariamente fica só nesse tema, mas falar um pouco de controle de inadimplente, gestão financeira do condomínio, e trouxemos duas pessoas extremamente referendadas aqui na nossa região, né? Vou pedir para nossa produção, nosso
quem
querido
será?
Du, abrir aí. Você que está lá na rede social, no Instagram, você já viu quem são, já viu a chamada, mas para você que está somente em áudio, ouvindo os agregadores, ou você que porventura estava aqui passeando por alguma das redes e viu lá que tinha um podcast ao vivo, agora você vai descobrir quem está conosco aqui no nosso estúdio diretamente de Santos. Abrindo a imagem, Du! Manda bem, esse Du manda bem demais, né, Maiara?
Manda.
É isso aí.
Olha os nossos convidados, olha a qualidade.
Exatamente. Aqui diretamente de Santos, no nosso estúdio, o querido síndico Tiago Vinícius. Tiago Vinícius aqui conosco. E a doutora Maria Lúcia Robalo. A gente costuma saudar com saudações condominiais, sejam muito bem-vindos, que aqui a gente nunca sabe a hora que a pessoa vai ouvir, acompanhar, então a gente não fala bom dia,
e
boa tarde,
é muito
tarde,
gostoso
noite,
falar,
né?
Experimentem, quer
nós
ver?
Nós gostamos de falar os saudações, então fala também para você ver como é legal.
Bom, saudações condominiais,
viu?
Viu, foi como é bacana? Gostoso.
Saudações condominiais, Maiara.
Muito bem.
Obrigada, viu, por vocês terem aceitado esse convite, por sei como é que é a agenda lotada, é importante de vocês, então tá aqui dedicando um pouquinho de tempo, para que todos possam escutar um pouquinho da experiência de vocês e conhecimento. Gratidão.
Vamos ouvir a apresentação do nosso querido Tiago Vinícius. Quem que é o Tiago Vinícius? Qual que é a formação dele? Há quanto tempo ele é síndico? Se ele já foi diretamente para a área de condomínios ou se não foi, como foi que esse mosquitinho da sindicatura ou essa cachaça que até quem não bebe gosta de beber... Como foi que surgiu na sua vida, Tiago?
Vamos lá. Obrigado, tá, pelo convite. É uma honra estar aqui com a doutora. Vamos lá. Eu sou formado em administração de empresas e comecei na área de tecnologia. Tá? Acabou, como todo casal, acaba comprando um imóvel, né?
Uhum.
E aí na implementação nem passava pela minha cabeça, mas o construtor estava lá fazendo a entrega, até bateu no meu ombro e falou: você vai ser o futuro síndico aqui. Isso antes de começar a assembleia, né? Não tinha nem passado isso nada pela minha cabeça. Começou a assembleia, eleição de síndico. Quem que acabou levantando a mão? Eu levantei a mão sem experiência nenhuma há 9 anos atrás.
Homem de atitude.
Deixa eu te perguntar, quando você comprou, tinha uma comissão de obras, teve um grupo de moradores que ficou acompanhando? Como é que foi isso aí?
Teve uma comissão.
E você fez parte dessa comissão inicial?
Fazia a comissão, exato. E aí fiz toda a parte da integralização do condomínio, a implementação. Não tinha experiência, então naquele momento busquei ajuda um pouco da administradora, mas percebi depois que... Como eu trabalhava com a área de tecnologia por muito tempo, multinacionais, vi que essa parte de condomínios não era igual uma multinacional, vamos dizer, na parte de processo, organização. Foi que eu comecei a estudar um pouco mais sobre condomínio, até poder desenvolver a questão, e comecei a... Vamos dizer...
Ficou inserido no nicho, né?
Exato. Foi trabalhando.
E você recebeu essa primeira oportunidade. É muito difícil, né? Porque a gente... No seu caso, parece que havia um consenso, não era assim?
Exato.
Você, a sua esposa...
A minha esposa...
Ela aceitou, ela incentivou...
Não, ela não imaginava...
Ou ela simplesmente falou assim, ó... Desiste disso ou já vou me separar logo de ti?
Exato, eu não imaginava que ia acontecer, porque eu tinha obras para fazer, né? Ainda mais trabalho, que eu trabalhava em São Paulo, ainda mais tocar um condomínio, né? 72 apartamentos, implementação não é algo tão simples.
Implantação, meu Deus.
Implementação. E aí, comecei a...
E você mora lá até hoje, né?
Moro até hoje. Até hoje.
Aqui
e eu, naquela época, comecei a escutar sobre síndico profissional. Então, e aí eu fui atrás o que seria, qual que seria, como que faz a função de síndico profissional. Comecei a me especializar. E aí estou até hoje nessa questão de administração de condomínios.
Que legal.
Tanto residenciais como comerciais.
Muito bom, Thiago.
Daqui a pouquinho a gente volta para dar uma, né, destrinchada aí nesse momento inicial, em vários outros assuntos, né? Mas agora, né, Mayara?
Sim, eu tenho várias perguntas. É. Nossa, está tudo anotado aqui.
Vamos ouvir a apresentação.
Agora... Fazer a apresentação
Por
dela,
favor,
né?
Nossa.
Por favor, doutora Maria Lúcia Robalo. Quem ainda não te conhece, se apresente, por favor.
Bem, eu sou advogada, eu fui ser advogada por acaso, porque, na verdade, eu queria trabalhar com agronomia e não tinha em Santos. Minha mãe não queria me deixar sair de Santos, né? Eram outras épocas, 70 e pouco, não dava para... Não é como hoje, né? E aí o pai de uma amiga virou e falou, não, minha filha vai fazer direito e você também vai, porque eu estava sempre na casa deles. Eram como se fossem meus pais, segundos pais, e as minhas amigas, minhas irmãs. E acabei indo para a área de direito e me apaixonei. Eu me formei em 81, tenho algumas especializações
40
em processo
anos de
civil mais. Eu nem gosto de falar, mas enfim.
Que incrível.
Que incrível.
Aí, fui trabalhar com direito marítimo na parte de seguro, que a gente fazia no escritório. E eu comecei a me apaixonar pelo direito, não só pela prática, como também pela teoria, porque quando a gente trabalha com direito e faz a faculdade, é um facilitador muito grande. Era a minha diferença, assim, para os colegas que não podiam trabalhar, era nítida, assim, no sentido de avançar nas teorias e tudo mais. Então, é isso aí. Faço direito de família, tenho escritório desde que me formei e... Tô aí, depois fui parar na área de condomínio, porque
ia
um
perguntar
colega,
isso, como que chegou na área de condomínio, da área portuária para condomínio?
Então, aí depois de um tempinho de formada, um colega trabalhava para uma administradora, na época chamava Esparta, e falou, olha, vem trabalhar aqui para gente, e aí eu comecei a me inteirar em alguns casos, e aí muitos síndicos não tinham para quem, foram nos conhecendo e deixando o trabalho com a gente, locação, condomínio, e aí a gente entrou nessa área. E de lá para cá, sigo até hoje.
Que legal. Quer falar um pouquinho da sua experiência na OAB?
A minha experiência na OAB? Então, eu não comecei pela OAB, comecei pela Associação dos Advogados, onde eu fui presidente.
Isso, primeira presidente mulher nesses 60 anos de OAB.
De associação.
De associação.
Agora já está com 80, já tiveram outras, mas foi assim, eu achei que foi muito legal, porque aquilo era muito machista, nenhuma mulher era presidente, aí eu comecei por lá. Aí passou um tempo, eu estava lá no escritório, aí me convidaram para ser vice-presidente presidente na chapa do Julião, na época. E aí eu fui duas vezes vice-presidente. Na verdade, seríamos três, mas uma das eleições houve um processo lá administrativo e não deixaram a gente assumir. Então, na verdade, vencemos três eleições, mas assumimos duas e um pouquinho, digamos.
Sim, sim.
E aí eu tenho, agora eu sou vice-presidente do Tribunal de Ética, que é uma coisa assim, bastante complicada, porque é muito difícil, a gente vê muitos casos assim, impactantes, né? Muito impactantes.
Imagina. A advocacia, ela mudou muito, né?
Muito, muito. Então... E os processos correm em segredo de justiça, mas às vezes a gente se vê numa saia justas ali. Né?
Imagina, imagina. É. Bom, olha a responsabilidade e a qualidade desse programa, hein, Daniel? Vamos começar.
Lá em cima, lá em cima, lá em cima, com certeza.
Régua alta. Vamos começar para as perguntas?
Vamos começar.
Bom, Danilo, vou puxar um pouquinho mais para o lado financeiro.
Tiago,
desculpa, Danilo.
Danilo, manda um abraço para Danilo da nossa produção.
Danilo
da nossa
produção.
Por que
você está falando da
nosso
gente?
Time de design. É, nosso time de design, nosso diretor de arte.
Está falando da gente, está fazendo as artes do próximo episódio.
É, exatamente.
Tiago, por gentileza, fale para gente como que foi assumir um condomínio de implantação. Como que você se viu ali para fazer a gestão financeira desse condomínio? Um condomínio que está nascendo,
exatamente.
Que nem caixa tem.
Exatamente, é bem difícil, você tem que... As pessoas estão em obras também, então o condomínio ele tem que ser um patamar, né, razoável. E tem muita cobrança de que tudo funcione, tudo, e o condomínio, ele vem, na implementação, ele vem vazio, né? Então não tem nada
para... Não tinha enxoval.
Não tinha enxoval de limpeza, né? Todo aquele enxoval que a gente tem que ter de proteção de elevadores,
sim,
né? Regulamento interno, procedimento de envasamento de sacada, então não existia nada. E as pessoas querem mudar, querem colocar redes, querem fazer aquelas mudanças todas no condomínio. E você, com uma sem experiência naquela época, né, eu tive que correr com esse assunto e conseguir fazer uma implementação em 30 dias. Então, em 30 dias, a gente já tinha um regulamento interno, padronização de fachada, padronização de redes. E aí, isso é muito importante para a história do condomínio, né? Porque o condomínio vira uma questão de, até de fachada, que é muito importante, luzes, né? Então, isso, o condomínio ele acabou tendo uma história, né, desde aquele início, que hoje é algo normal, né? Com a fachada, enfim, com a organização.
E vocês precisaram, uma dúvida, fazer arrecadação extra, ter dois boletos no primeiro mês, como é que foi
Teve uma, pelo menos por 6 meses, teve uma arrecadação extra para o enxoval,
né?
Para o enxoval, para poder colocar câmeras, né? Situações para o condomínio rodar, né, em si.
Nossa, então você é com a responsabilidade do trabalho em São Paulo.
Exatamente.
Síndico novo, solidário, que a gente chama, né? Síndico morador ainda.
Síndico orgânico. Precisa quase poder... um favor, né? Que a gente acaba fazendo no dia a dia.
Olha, aqui em São Paulo, eu vou fazer até uma brincadeira que eu nunca fiz. Aqui em São Paulo, e eu achava isso estranho, que eu venho do Nordeste, né? Aí o cara vira pai e o pessoal fala que é papai fresco. E o síndico que nunca teve um filho na vida, ou seja, que nunca teve
um condomínio.
É o síndico fresco, né? Você foi o síndico fresco, né, cara?
Exato.
Cara, que coisa, né?
E você é escolhido naquela assembleia, mas depois já vem as cobranças, né? Então, esse que é o grande...
E as pessoas, elas não têm um olhar para o síndico como, poxa, ele foi o homem de atitude, está aqui cuidando do nosso patrimônio, foi o que levantou a mão. Não, o momento da hombridade, ela é até a eleição. Depois é obrigação, parece que tu não está fazendo mais que obrigação, né?
Exatamente.
As pessoas perdem um pouco aquele sentimento de gratidão.
Exatamente.
E você continua lá até hoje, né?
Continua.
Não teve, vamos dizer, desde que o condomínio...
Quantos mandatos?
Oito mandatos
de lá, um mandato de um ano só, então, pelo que você falou, um mandato só é de um ano. Desde da implantação do condomínio até hoje, você continua lá, né?
Exatamente.
E que vem mais administrações, né?
Muito bom.
Olha que legal, né, Mayara?
Muito, muito mesmo. Vou puxar para Maria Lúcia. Condomínios de implantação, tem muita cobrança de inadimplente ou não? O pessoal está naquele primeiro amor, condomínio novo, paga o boleto sim?
Num primeiro momento, não tem. Muitas vezes, quem construiu o prédio, a construtora, tem algumas unidades. E aí a coisa, às vezes, fica um pouquinho mais complicada, porque ela tem a maioria dos votos, né, num primeiro momento. Então, a gente tem que ter aquele jogo de cintura para negociar, para conversar, conversar para não ter que entrar com uma ação imediatamente. Sim. Até porque eles têm... Normalmente, esses condomínios novos, eles procuram eleger um síndico que seja ligado à construtora, até para dar uma pisada no freio, não é verdade?
Verdade.
Então, o que a gente vê muito é as pessoas assim, acabarem não podendo eleger porque a construtora tem um número grande e quer alguém ligado a ela.
Então, na primeira Assembleia Geral de Instalação, um síndico...
Muitas vezes.
Mais indicado pela construtora.
Muitas vezes é assim, até porque a construtora não quer ser acionada, tem coisa que não funciona, eles querem ter o domínio, né? Eles querem...
Eu tenho vários prédios de implantação com as maiores construtoras da Baixada Santista. E a gente... É um paradigma a ser quebrado mesmo, porque falam, a primeira administradora também é da construtora. Que vai passar algum pano, vai ocultar alguma coisa. Pelo contrário, a gente tem que fazer um serviço muito sério para que o próximo ano seja renovado. Tanto que o nosso cliente 001 está conosco até hoje.
Uhum.
Mas é difícil, é difícil.
Tem que conquistar a credibilidade das pessoas.
Mostrar que você não está ali parcial, é imparcial,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, muito, muito bom. Posso ir emendando?
Manda bem,
várias.
manda bala, que é tudo nosso.
Lúcia,
vai lá.
E aquela cláusula na convenção que fala que enquanto as unidades estiverem em estoque, a construtora só paga 50%, um terço, isso é legal?
Então, cada caso...
Tô te provocando, né? Tô aqui.
Cada caso é um caso, né? Eu acho assim que... dependendo do contrato que as pessoas fazem e tudo mais, mas no geral não é legal, porque a despesa ela tem que ser rateada por todos. Agora, se a pessoa não vendeu, se ela é proprietária ainda, é um ônus que ela tem.
Exatamente.
Ela tem que arcar como todos
ela
os outros.
Ela sabia do risco, né?
Justamente, ela tem que arcar como todos os outros, porque não vai pagar 50% do funcionário porque ela não vendeu a unidade. Então, é um risco que os construtores têm que ter. E eu penso que, se tiver alguma cláusula nesse sentido, ela pode sim ser questionada.
Perfeito.
Porque a convenção...
Deixa eu trazer uma pergunta, Mayara, também, uma pergunta ótima para a advogada responder, sobre, estou percebendo, não sei se tem sido, se essa prática também chegou por aqui, tá, Mayara? Pode ser que sim ou pode ser que não. As convenções trazendo um prazo mínimo e garantido em convenção da administradora que faz a implantação ficar por 2 anos.
Tem as nossas.
As convenções mais atuais, a gente está vendo isso.
É.
Qual é a opinião da senhora, doutora?
Eu acho que elas podem ficar por 2 anos, mas podem ser renovadas, porque a Assembleia é o órgão máximo do condomínio. É quem dita as regras a serem estabelecidas. Então, eu acho que se é uma cláusula convencional, pode ficar os primeiros 2 anos, mas podem ser renovadas.
É isso, é nesse intuito mesmo, assim, de dar uma segurança para a empresa que está fazendo a implantação, dela ter uma garantia de não, assim, o síndico, vamos lá, o síndico da implantação, o pessoal está enchendo muito no meu saco, vou entregar esse cargo, entre o outro e, ó, Mayara, até logo. Ela fazendo tudo certo.
A construtora, ela
faz... dar essa segurança, né?
Ela faz um estudo de mercado. A hora que ela chama a administradora, é porque confia naquele vendimento que
ela
demorou 3 anos, 4 anos.
Ela homologou muito.
Construindo. Eu brinco que, assim, tá passando o seu recém-nascido para alguém cuidar, né?
A responsabilidade é grande,
Então, a maioria das consultoras que eu converso é isso mesmo, é ter medo no modus operandi. Então, se aquele condomínio vai ficar no... do jeito que ela pensou, que ela concebeu.
Sim, porque tem um detalhe, né, doutora? O condomínio mal implantado, as consequências,
então,
até você deixar ele tudo certinho,
perfeito,
né?
Então, nossa, eu acho que é muito importante também que nesses 2 anos, a construtora tem que escolher bem, né? Porque nesses primeiros 2 anos, as pessoas vão estar ali e a própria administradora vai ter um trabalho ímpar.
Sim.
É um negócio que, às vezes, ela demora 1 ano para deixar redondo, para poder... Então, eu acho muito justa essa cláusula e não vejo nenhum problema em manter a administração, apesar de ter sido indicada pela construtora, apesar de ter os 2 primeiros anos garantidos, de se manter na administração do
prédio. Boa pergunta.
Eu já vi, inclusive, a indicação do síndico também pela construtora, tá? Como se fosse a administração, tanto a administradora e o síndico também, alguém que eles designam da própria construtora, né?
Sim.
Para fazer esse período de implementação.
Muito, muito bom. E uma pergunta agora para o Eu já ia falar do Danilo, por favor, você pare com isso, de estar aqui falando e editando.
Ele vai dar umas boas risadas no sábado.
Programa ao vivo é assim, gente, não tem nada editado e forçado.
Pois é.
Né? Tiago, queria te perguntar como que foi a sua relação com a administradora e com a construtora? Eu tenho essa dúvida, assim, tá. Síndico morador... Uhum. Uma, só para dar uma apimentada. Você foi da comissão, né, de afetação, participou da comissão de moradores. Então, você foi tudo bem nessa assembleia? Porque geralmente quem faz parte da comissão ou gosta muito ou já tem algum probleminha com a construtora ali daqueles meses que questionou. Então, eu quero saber esse teu passo.
Com a construtora em si, eles deram todo o respaldo, tá? Os primeiros 6 meses seguiram a risca, as garantias, tudo que tem naquele manual de implementação, as manutenções, então eles deram todo o respaldo, não tive nenhum problema. Tem os problemas normais que afetam as unidades, que aí você acaba fazendo meio de campo até para ajudar, mas eu não tive nada com relação à construtora nesse período. Eles sempre deram suporte, inclusive até hoje, né, porque eles confiaram muito na minha administração, viram desde o início, até hoje eles ainda dão suporte, tá?
Legal.
Muitas coisas que é vício oculto, né, depois de um certo tempo que acaba aparecendo, eles ainda continuam dando esse suporte para mim. Com relação à administradora, eles deram, sim, o suporte. A parte de documentação, né, acabaram me passando esse início. Então, não tive nenhum probleminha com relação a esse início de administração. E os condôminos, né, depois da implementação, é que vem os problemas, né, que o Daniel falou. Então, mas consegui deixar um prédio hoje, que é um prédio muito tranquilo, tá? Então,
é uma torre só?
É uma torre só. Uma torre só, mas ele é muito tranquilo. Os problemas que existiam começaram naquele início da implementação e depois pararam, né? Então, bem tranquilo hoje em dia.
Muito
nesse caso.
Bom. Ou seja, todo mundo acha que às vezes pode ter algum problema com a administradora, pode ter com o síndico, pode ter com a construtora. E aqui o Thiago tá falando que não, ele é síndico já há 8 anos, reeleito anualmente, não é biênio. E não, pode ter sim uma tratativa harmônica.
Lá sua portaria, ela é física ou virtual?
Ela é física, tá? Eu tenho alguns condomínios que eu administro que são virtuais, tá? E dentro dos físicos eu tenho o orgânico e o terceirizado também, tá? Tem essa situação.
Muito.
Mas tá rodando bem lá, assim, os condomínios não já chegaram a alegar por conta de ser não tantas unidades assim, já chegaram a pensar em migrar para o virtual, em face desses 4, né? Geralmente são 4 pessoas nessa escala.
12.
Tem uma, vamos dizer assim, para esse rateio, para ele diminuir satisfatoriamente o valor.
No caso, lá até é a Embraps, tá? Que faz a portaria.
Aí, bom, vai beber uma água aqui.
Tem uma qualidade, né? Já da própria empresa. O que que eu vejo nesse condomínio, tá? Eles estão muito satisfeitos com relação à terceirização, né? Porque acaba acabando aquele passivo trabalhista, né, que existe. E pelos procedimentos dessa continuidade, né, dos 8 anos, né, procedimentos do síndico acompanhar, né, eles não veem a portaria hoje como uma redução de custos, tá? Eles acham que vale muito mais a pena ter alguém ali no local que possa conhecer os moradores realmente, nesse condomínio no caso, né? E esse fator custo até agora não foi levantado,
muito
tá?
Bom,
então lá
bom.
Eu tenho zelador, tenho 2 auxiliares de limpeza, né? É um prédio...
Isso se deve a trabalhar com a empresa.
Exatamente.
No nível da Embrapa,
sim,
né? Porque
sim.
Se certamente fosse um prestador que não fosse nesse nível, o pessoal...
As reposições da Embrapa são muito qualificadas, então assim, não tenho nenhum tipo de problema com relação
a
isso.
Posso dar um pitaco aí. Eu acho muito importante... Eu fui síndica do meu prédio também é Embrapa, mas eu acho muito importante, quando a pessoa vai contratar uma terceirizada, ver a responsabilidade, ver a qualidade da empresa, porque o condomínio, afinal das contas, ele é subsidiário na responsabilidade. Então, se... A pessoa que gere o funcionário não pagar alguma verba trabalhista, o condomínio que vai responder também. Então, precisa sempre pesquisar. O meu Embrapa, eu eu tô tranquila. Mas, assim, é uma coisa muito importante, porque a gente já viu várias empresas da natureza aqui na Baixada Santista quebrarem e os condomínios tendo que arcar com valores, inclusive, que eles não tinham como
rescisões.
Hora extra, uma série de coisas. Então, eu acho até importante o condomínio que tem terceirizada manter um controle de horário, até para numa emergência ele saber a hora que o cara entrou e saiu.
E as pessoas confundem muito a responsabilidade solidária com a subsidiária.
Pois
e você foi perfeita na sua colocação, porque solidária é como se você estivesse trabalhando com duas pessoas, 50-50.
Cobrar um ou outro, os dois.
A subsidiária, não. Primeiro é a terceirizada e depois o condomínio, mas é uma responsabilidade tão importante quanto, né? O condomínio responde.
Porque aí você depende.
Pega a dica, ó, vai virar um corte, ó. Essa dica só tem aqui no Papo Condominial Cast. Vamos fazer um corte sobre isso aí, eu acho importantíssimo, Mayara. Gostei muito da didática, quero que vocês duas troquem. Vê aí quem fala qual parte, que os meninos vão fazer um corte dessa parte das responsabilidades. Tá contigo aí, viu?
Fala aí.
Doutora Maria Lúcia Robalo, qual que é a diferença da responsabilidade solidária e da subsidiária?
Bem, a responsabilidade solidária, o credor pode exigir o total de uma das pessoas, por exemplo, duas pessoas, você pode exigir o total de uma pessoa ou de outra ou das duas. E na subsidiária você vai cobrar do credor principal, do devedor principal, né? O credor vai para o devedor principal e não tendo resultado vai para o corresponsável.
Exato. Quem está nos assistindo, nos ouvindo, o condomínio se enquadra na segunda, que é subsidiária. Então, quando alguém falar solidária, não está adequado. Precisa primeiro entrar contra a construtora, contra a terceirizada e depois com o condomínio. Só uma coisa interessante é que às vezes a gente recebe algumas citações, Lúcia, e o condomínio, mesmo sendo subsidiário, tem que se defender da mesma forma. Não pode deixar correr revel.
Na verdade, por exemplo, reclamações trabalhistas, eles entram contra os dois, já falam.
Exato,
fulano
exato.
De tal trabalhou em tal, tal, tal e tal prédio. Chama todos os prédios para responderem a ação também. Ou seja, se a terceirizada não for uma empresa sólida e responsável, os condomínios vão ter que responder com as verbas trabalhistas. Por isso que é importante também o condomínio ter um controle de frequência, horário, porque numa emergência dessa você
consegue
se defender um pouquinho.
Exato.
Tá, vamos muito deixar uma dica. Muitas vezes, assim, desses problemas acontece, tudo bem. Primeiro, porque as empresas não estão devidamente habilitadas, corretas, com imposto em dia, ou quebram. Ok. Mas vamos olhar de dentro para fora. Nós, contratadores, né? A gente teve um treinamento, foi excepcional esses dias lá no Alphaville. Inclusive, eu quero parabenizar, vou convidar o time do pessoal do Alphaville. Olha, que experiência, Mayara.
Que legal.
Não tem preço. Falar aqui publicamente que o Alphaville hoje é uma marca nacional, tem todos os estados, se não tiver em todos os estados, praticamente todos os estados brasileiros têm, e a parte ali da padronização, os processos funcionam muito bem. E no treinamento de segurança, foi dada uma dica muito interessante na hora de contratar uma terceirizada que... A gente, quando começa a fazer as cotações, a gente já quer que as empresas mandem proposta e tudo mais. Por que, ao invés de fazer isso, por que, ao invés de já pedir a proposta efetivamente, né? Ou seja, valores propriamente ditos, que a gente... O nosso condomínio, ele está ansioso. Nós,
valor,
gestões, queremos entregar valor, saber para quanto vai ser esse rateio, enfim. A dica que ele deu, ó, chama 10, 8, 6 empresas, quanto for. Chama essas empresas, mas antes da empresa analisar valores, aquela coisa, tudo que ela tem que fazer, primeiro faz a habilitação, toda a parte documental.
Aí ele falou,
dessas 10 aí vai sobrar 4. Sobra 4. Aí essas 4 que sobrarem, que ali sim estão devidamente habilitadas, né, com a regularidade fiscal, com tudo ok, aí sim você vai trabalhar
muito
as próprias...
Bom.
Nossa, fiquei
Nossa,
assim...
demais.
Por que que realmente as pessoas só falam assim, vem cá fazer, mas você nem se preocupou
se a empresa está com tudo em dia, se está tudo certo.
Na verdade, é o pós, só vai olhar isso quando já está com a minuta do contrato na mão.
Exato.
Verdade.
E aí você, pô, eu vou contratar essa empresa, mas será que ela... Não, isso você tinha que ter sido visto antes de tudo, não é, doutor? Com a palavra, nossa
eu
querida doutora.
Eu tive uma vez um condomínio que foi acionado judicialmente, ia ser, mas aí a gente viu que no contrato, por isso que é bom também sempre consultar um profissional, um advogado na área, existia uma cláusula que para o condomínio fazer o pagamento para a empresa tinha que apresentar todo mundo que trabalhou e exibir o documento de que havia recolhido todos os impostos, isso era guardado pelo condomínio, que aí sim fazia o pagamento para a empresa. Então, por pouco, a empresa queria cobrar, não sei o quê, mas não tinha apresentado os documentos. Então, quase tivemos um processo, mas aí as coisas... Eles
salvo pelo contrato.
Pois é, então, um contrato bem feito é
só enfatizando, aqui eu vou falar na minha visão de empresário, para quem está de fora... Talvez vocês estejam pensando assim, quem não está dentro da gestão, quem não entende como funciona imposto, é natural que vocês pensem assim, ah, mas vocês estão querendo sagrar a empresa. Gente, não é assim. Ó, vamos lá. Todo imposto que é pago este mês é o que foi referente ao mês passado. Ou seja, a empresa, ela recebeu o pagamento do valor daquela fatura... Daquele, né, daquele comprovante que a gente está pedindo, é do que venceu mês passado, sim, do pagamento que ela já recebeu da gente. Então, se ela não pagou, alguma coisa tem de errado.
Exato.
Pois é, tem que ficar alerta.
Então, ninguém está pedindo para ela tirar o dinheiro do bolso dela para pagar o imposto sem ter recebido o pagamento pela prestação. Não é isso.
Não, é o mês anterior. Tá?
Então, é o mês anterior, né?
Isso,
é bom, é o famoso, olha, é o famoso óbvio que precisa ser dito, tá? O que é óbvio para mim, não é óbvio para outra pessoa.
E muita gente não sabe.
Não é isso, Thiago.
Muita gente
a gente precisa
sabe.
Explicar
exato.
Isso, sabe?
Exato. Nas terceirizadas que eu trabalho, eu sempre cobro essa questão da documentação de estar enviando antes para poder liberar o pagamento, porque depois vira um passivo trabalhista,
sim,
doutora.
Sim.
Eu tenho um caso no condomínio meu, a terceirizada, infelizmente, não era uma gestão profissional, orgânica, e aí acabou a empresa falindo. E hoje nós temos perdeu o pé de condomínio, perdeu a ação e agora a gente está tendo que correr atrás desse prejuízo.
Fazer contas aí de como que vai acertar isso aí, né?
Caramba. Thiago, vou te fazer uma pergunta sobre previsão orçamentária. Num condomínio de implantação, a gente está puxando um pouquinho para o financeiro, né?
Uhum.
Quem fez a previsão orçamentária do seu condomínio? Você já recebeu pronta, depois você deu uma olhada, você deu um ajuste? Estou apimentando.
Não, e olha que naquele momento, como você não tinha experiência, extremamente natural e está tudo é bem, verdade. Né? Que a administradora tinha trabalho. Mas conta aí para gente como é que foi.
Eu já ia gastar tudo.
Eu recebi pronta a previsão, porque foi a inicial, né? E aí depois... No início da gestão, eu fui comparando os valores com relação de mercado, os contratos, porque a construtora ela entregou com o enxoval básico das empresas que prestavam serviço, portaria...
Então, você recebeu com uma previsão pronta.
Recebi com uma previsão pronta. E aí, depois, durante o percurso, a gente foi fazendo as adequações de contrato, né? E aí, no final do período, a gente teve uma redução de custos com contratos, prestadores, né, reorganização, funções, e aí teve uma redução que a gente usou esse valor a mais para fazer uma implementação de câmeras na gestão seguinte. Tá? Então, teve esse início, mas depois teve uma adequação.
Então, você conseguiu trabalhar um ano, vamos dizer assim,
sim,
o primeiro ano, com a previsão que a construtora fez?
Consegui.
Legal.
Consegui.
Muito bom. Porque a gente tem algumas dúvidas, eu também faço a previsão dos condomínios que eu implanto, mas a gente deixa na assembleia de implantação eles tranquilos para nos 6 primeiros meses revisar. A gente sentar junto, porque eu sempre falo que é um condomínio sem histórico.
É.
Então, pode ser que em 6 meses mude todas as famílias e pode ser que não mude nenhuma, pode ser que é investimento. Obra hoje em dia está muito cara, as pessoas tendem a deixar as obras mais longas. Então, eu falo, gente, a gente fez uma previsão básica só para manter o condomínio organizado, limpo e seguro, mas em 6 meses a gente pode revisar.
Exato. Os primeiros 6 meses é muito mais limpeza, né, do condomínio, com as obras, os prestadores, é muito mais
acompanhamento,
selador. Então, é bem
não
importante.
Deixar o elevador... não deixar a porta do elevador travar de tanto entulho que tem no trilho.
É demais.
É isso. Posso continuar?
Vai lá.
Então, vamos embora. Você tem algum condomínio com assessoria jurídica? E você pegou algum condomínio com essa assessoria jurídica já na previsão?
Não, não peguei com a previsão. Depois eu implementei, tá? Que eu acho importante, porque eles acabam, quando tem um contrato, eles acham que o síndico é que vai fazer essa gestão contratual, legislação, e na verdade tem que ser uma questão jurídica. Então, eu indico sempre, tá? Ter uma assessoria jurídica quando eu faço a implementação no início do imóvel. Quando eu assumo, depois eu sempre indico também algum escritório para poder fazer esse acompanhamento mensal, às vezes contratual, até a inadimplência, então sim.
Porque eles querem que o síndico faça tudo, né?
Exatamente, o síndico tem que ser engenheiro, tem que ser tudo no condomínio, né?
E qual é o caso, vou te perguntar agora, só um caso de sucesso... um caso de sucesso da implantação de condomínio? O que, que você acha que você fala, poxa, isso deu certo, vou ser síndico, vou continuar?
Tá. Posso falar de um que eu já estava em andamento o condomínio? Acho que é mais interessante,
tá,
que você pega os problemas do condomínio, é mais interessante. Eu peguei um condomínio comercial, e aí fiz toda a parte, estava faltando os laudos, fiz uma parte de laudo elétrico.
Mais crítico ainda, viu? Ele
exato.
Já foi logo pro comercial, exato. E mandou bem, hein, garoto?
Peito, exato. Já.
Então, faltava uma sequência de laudos, comecei a implementação de trabalho em si, e aí nós percebemos que a conta de luz estava fora da realidade para o condomínio, né? Mediante a questão do laudo e as indicações do engenheiro elétrico, fizemos todo um trabalho, e aí no período de um ano nós tivemos praticamente quase R$15 mil de redução de conta de luz. Só na parte de melhorias de sensores, troca de fiação,
LED, né?
Garagens ficavam acesas o tempo inteiro, 24 horas a garagem do condomínio acesa, corredores. Então nós fizemos todo um trabalho nessa parte de elétrica, que na verdade depois todo o gasto que teve se pagou na final da gestão. Então, era um gasto aí que estava desnecessário no condomínio.
Muito,
belo case, viu?
Bom.
Belo case. Você síndico que no teu condomínio, você já chegou, já encontrou pronto. O que é que eu posso fazer de melhor, né?
Exatamente.
Como que eu posso melhorar o quesito sustentável? Que, afinal de contas, além de do bolso agradecer, mas sustentabilidade,
exatamente.
A gente precisa estar muito atento a isso.
Acho que a parte profissional é importante na revisão de contratos, essa parte da manutenção, que é muito importante. Tem uns que acreditam que é um gasto, mas na verdade você prolonga todo um serviço e acaba tendo uma redução no final, né? Acho que isso é importante ter um síndico profissional que fica mais atento nessas questões de mercado, né? Parte de pintura, eu acho bem importante. Tem umas pinturas muito mais tecnológicas hoje em dia que acaba até resolvendo problemas de infiltrações, coisas que afetam, e o condomínio depois tem que arcar com essas questões depois para dentro dos imóveis, né?
Muito bom, olha só quanta
dica. Tiago, onde foi a virada da chave? Quando foi
que
você...
Ia perguntar isso,
né?
Como a gente tá alinhado, hein? Caramba! Você
falou, primeiro empreendimento, ali 72 apartamentos. Foi a partir de qual mandato que você falou assim, eu tô sendo elogiado, tô percebendo que eu tô ficando bom nisso, vou fazer disso aqui a minha atividade profissional.
Acho que no terceiro mandato,
onde foi a virada da chave?
No terceiro mandato desse condomínio, eu comecei a ouvir um pouco daquela época da questão de gestão profissional, fui atrás, vi o que era, e ali eu dei início. Então, o que eu via é que existia muitos síndicos moradores, como existem hoje,
sim.
E faltava um profissionalismo na área, né? Então, eu acho que a minha bagagem da parte de vindo de empresas, né, multinacionais,
de TI,
da TI, para agregar nisso, e aí o meu método de trabalho é muito agregador de parte de tecnologia junto com a gestão, né, que eu acho que é muito importante.
Sim, perfeito.
E aí foi a partir daí que eu comecei a seguir na área profissional.
E onde foi que você buscou conhecimento? Fez curso?
Fiz cursos de síndico profissional.
Onde foi que você fez?
Fiz através do Síndico Net, tinha o da Tecnoponta.
Online, Tecnoponta, aqui na cidade mesmo, né?
Existia algumas coisas. Então fiz...
Foi com o Maurício Jovino, não foi?
Exato.
O Jovino, professor Jovino, já esteve lá no Papo Condomínio.
Um abraço, professor.
Vinha mais pertinho. Isso.
Um abraço.
Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos prosseguir agora com a doutora, né?
Tá bom. Lúcia, conte agora de inadimplência. Aí o síndico tá ali cuidando da previsão orçamentária, fazendo toda essa otimização financeira, tentando economizar de um lado para conseguir algumas implantações de outro. Aí vem a inadimplência. Vários condôminos inadimplentes. Como tratar isso? Tem um praxe no mercado que fala só depois de 3 meses judicializa. O que, que você orienta?
A chamada régua de cobrança, né?
Régua de cobrança.
Eu oriento a entrar logo, porque quando a pessoa atrasa o primeiro, já vai indo para o segundo. Eu acho que acabou o prazo do banco, porque o banco normalmente nos boletos dá 30 dias após o vencimento. Eu acho que tem que procurar um profissional para iniciar uma cobrança ou extrajudicial ou judicial. Eu tenho um cliente, um condomínio que veio para nós agora, que tem R$500 mil de débito. Nossa. Um prédio pequeno. Pequeno que eu digo assim...
Poucas
unidades. Então, o que acontece? Eu acho que... Também estava com um profissional, um advogado de São Paulo, inclusive, um escritório de São Paulo, e eles deixaram arquivar várias ações por falta de andamento. Então, ele está passando para a gente. Mas o negócio... pegou um patamar, um valor tão grande que já é difícil pagar funcionário. A gente está conseguindo fazer um acordo com um condômino, porque ninguém cobrava, o povo estava lá tranquilo.
Está,
né?
Vendendo a quentinha para pagar o jantar, né?
Aí eu falei, olha, a gente faz o acordo, mas começa a pagar o do mês. Então, eu acho que a gente tem que sempre ver um outro lado, porque às vezes a pessoa está passando por alguma dificuldade. Eu acho importante ouvir e tentar fazer uma composição. Se não der, o judiciário está aí, já foi muito mais lento, porque antes a gente tinha que fazer uma ação de cobrança, provar que...
A fase de conhecimento,
para depois ir para a execução. Hoje a gente já começa com a execução, pode juntar as vencidas no curso da lide, mas tem que ter cuidado na hora de contratar um profissional, porque tem um outro prédio que chegou para mim também, que eles simplesmente perderam. A ação foi julgada extinta por falta de andamento, e eles perderam acho que mais de 10 anos de humanidade.
Nossa.
Então, são coisas que a gente vê na prática que não podem acontecer. Então, o síndico tem que estar atento.
Literalmente está rasgando dinheiro, perdendo
jogando
dinheiro.
Jogando fora, e as pessoas estão sustentando aquela unidade. É uma coisa assim, muito complicada para quem paga em dia. Porque eu falo, poxa, eu pago em dia e o cara está aí, não paga nada, e está usando elevador, tá gozando dos benefícios.
Sim.
De quem... paga em dia. Então, acho que o síndico tem que sempre ficar atento. Não precisa esperar. Acabou o prazo de banco, já dá para mandar carta, já dá para judicializar ou não, dependendo do caso. E a gente não pode usar o juizado especial, as custas subiram muito esse ano. Então, sempre eu acho interessante que o profissional faça contato com o condômino, saber exatamente o que está acontecendo, para tentar compor, né?
O nosso sistema, ele envia o boleto assim que fecha. 2 dias antes do vencimento, ele manda um lembrete. 10 dias depois do vencimento, caso não tenha constado o pagamento, ele manda uma segunda via, um lembretezinho. 30 dias ele manda outro mais firme, falando que está em aberto. Só que o que eu percebo nessa experiência? E-mail da administradora vai... ou se não for comunicado importante, é lixo direto. Às vezes as pessoas nem abrem.
Sim.
Então, uma dica que eu ia deixar para os nossos síndicos, ou quem está nos escutando, é não demorar para chamar um advogado. Porque Sim. O advogado, ele manda aquela cartinha extrajudicial... É a mesma quase que da administradora.
É,
mas por ter um nome, um símbolo, OB, o pessoal fala, opa, agora tá sério, eu não vou clicar na lixeirinha, deixa eu abrir para ver o que é. Então, surte mais efeito. Tem muitos casos que no extrajudicial, com
a
uma comunicação, resolve.
Esse prédio aí do 500 mil tinha uma unidade que devia uns 100 e pouco. Tá acertando, então...
Olha só.
Já é um respiro, né?
Prescrição. Posso deixar o tempo que for? Quanto tempo prescreve? Quanto tempo eu tenho para entrar? Assumir agora... Tô complicando. Assumir agora de síndico...
É que você conhece a nossa audiência. Nossa audiência é o nível lá em cima, né? As pessoas, elas realmente trazem perguntas que agregam muito.
Assumir agora um condomínio, tem 500 mil de conta, tem pessoas que nunca foram cobradas, dívidas antigas, e tem outras com um profissional que sumiu, não consigo contato com ele. O que eu faço, doutora?
Então, é o seguinte, a prescrição é de 5 anos, então você pode judicializar os 5 anos anteriores àquele mês que você está acionando, e por isso que é muito importante ficar atento, porque até a prescrição, ela tem um fundamento. Poxa, se até agora hora a pessoa não cobrou, não Sim. precisa do dinheiro. Então, acabou, não dá mais para cobrar. Agora, tem os casos de processos que estão judicializados, que às vezes os profissionais acabam deixando, porque tem outras atividades. Eu não sei exatamente o que faz uma pessoa deixar uma ação, né? Ir para o arquivo e ficar lá 2 anos. Existe a prescrição intercorrente. A pessoa é intimada para dar andamento no processo. Se ela não der andamento, em 2 anos, aquilo lá já não pode mais ser cobrado, que é a prescrição intercorrente, que foi o que aconteceu num dos casos que eu estou relatando, que o síndico foi intimado, não sei se recebeu, se não recebeu, é um ex-síndico, na verdade, e não tomou conhecimento, perdeu 10 anos. Aí a gente está.
Eu tenho um caso de um condomínio que ele estava devendo 10 anos e o condomínio não se movimentou na contratação de um profissional, perdeu 5 anos. A gente está só com 5 anos para frente.
Até o Código Civil de agora, recente, de 2012, né? Até esse Código Civil prescreve em 20 anos. Eu tive caso de cobrar 18 anos de um senhor. Você conseguia cobrar, agora não mais. Agora, o prazo que você tem para propor ação é o prazo da prescrição.
Ó, coraçãozinho, porque assim, a gente trabalha com isso, a gente sabe a resposta, mas a gente fica ouvindo ela falar e é tudo tão certinho, tão didático. Fala, agora ela vai falar da prescrição intercorrente. Ela fala e ela vai... É, professora, né?
É outro nível.
Eu tô aqui só... rememorando, aprendendo mais um pouquinho.
Nós já trabalhamos perto, né, Maiara?
Já. E bate meia, um caso mais cabeludo, Lúcia, isso e aquilo, conversando, né? Sempre aparece. E o pessoal acha, Lúcia, que não vai perder o imóvel por ele ser o único da família, né?
Perde, sim. O que acontece, as dívidas de condomínio e de IPTU são as únicas pelas quais a pessoa perde, ainda que seja o único, o bem dela. Então, é muito importante, quando você propõe uma ação, propor contra a pessoa certa, se tiver mais gente na matrícula, você tem que intimar todo mundo, e depois vai a leilão. E é um mercado que está muito aquecido, incrível que pareça.
Sim.
Muito aquecido. Outro dia tinha um imóvel que ia para leilão, foi embora no primeiro leilão, normalmente no segundo é por 50% do valor. Não. Tinha até um cliente meu que estava interessado. Ele falou, nossa, mas arremataram no primeiro leilão. Eu falei, pois é, um imóvel bom, grande.
E posso falar, mesmo quando vai para a segunda praça, os lances estão chegando a valor de mercado.
Então as pessoas estão comentando, cara, não está mais compensando.
Não compensa.
Porque está subindo tanto, está ficando praticamente
a mesma
coisa.
Eu acho que é por causa do digital, viu? O Brasil inteiro participando.
Eu não sei também, porque... agora a gente teve um recentemente, foi arrematado por 140 mil. Preço de...
Que o preço de mercado era quanto?
Então,
em média?
Era uns 280. Era um prédio
foi
pequeno.
Bom, mas foi bom, né?
Para quem arrematou, foi bom. Era um prédio de 3 andares. Agora, o que acontece que eu acho muito ingrato, muito. Até uma vez, eu sempre faço petição, agora eu já nem estou fazendo. O juiz falou, doutora, ele me chamou para a professora, quer que eu mude a lei? Não dá. Porque o que acontece? A prefeitura fica ali deitada.
Já fez tanto.
Fica ali deitada, esperando. Saiu um edital. No dia seguinte, eles estão lá, olha, deve tanto de IPTU. Então, por exemplo, o imóvel foi arrematado por 250, deve 210 para a prefeitura rapa o 210 e a gente fica com os 30 que sobraram, ou 40. Então, é uma coisa assim, aí, muitas vezes, já aconteceu comigo...
Ordem
assim,
de credores, né?
Eles têm o Código Tributário Nacional dá preferência a eles. Então, o que acontece? Mas só que, muitas vezes, eles também habilitam coisa que está prescrita. Então, teve um caso que eles habilitaram um valor que estava dois, que estavam prescritos, mas eu enchi tanto, que eles pegaram e devolveram 30 mil. Eu falei, bom, tá bom. Mas eles tinham pego 100 e tanto.
Sim.
Né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. E muitas vezes também as pessoas agora têm que ter muita atenção quando vão adquirir um imóvel, ver se de quem ela está comprando não tem nenhuma bronca trabalhista, não tem nada, porque... Está acontecendo que o tribunal agora do trabalho está... A gente faz os embargos de terceiro e as pessoas acabam perdendo o imóvel.
Essa dica é importantíssima, viu, doutor? Esta dica é importantíssima, na verdade.
É verdade.
E muitas pessoas, elas se restringem. A...
As pessoas não se preocupam com isso. Não se preocupam com isso.
Tem gente que tem um imóvel na pessoa física, só que a pessoa tem uma empresa e a empresa dela... Tem um caso que a pessoa comprou da pessoa física e na compra estava escrito que tinha outro imóvel, que se tivesse algum problema poderia recorrer àquele imóvel. Só que a pessoa tinha uma empresa dessas de prestação de serviço, tem 70 reclamações trabalhistas. Eu já fiz uns 3 embargos de terceiro, os 3 primeiros a gente perdeu em Santos, ganhou em São Paulo, esse último a gente ganhou em Santos e perdeu em São Paulo, ou seja... A moça vai ter que fazer um acordo com o credor da Justiça do Trabalho para não perder imóvel. Ela é dona há mais de 20 anos de imóvel. Mora lá, está no imposto de renda.
Caramba!
Dela.
Olha, é uma injustiça. Que loucura. Mais de 20 anos.
Muito atento.
Uma coisa que eu acho importante, poucas vezes eu vi também, é quando a pessoa está adquirindo o imóvel, vai adquirir, se preocupar como é que está a questão financeira do condomínio.
Sim.
Tá. Importante. Procura.
Saúde financeira
importante,
do condomínio.
Thiago. Se tem processos. Como que está aquele condomínio que ela está adquirindo um bem? Né? A maioria dos casos eu vejo, a pessoa compra, às vezes não sabe nem onde é a vaga de garagem, né? Não se preocupa com esse tipo de situação. E aí depois, quando acaba entrando, se situa os problemas e aí acaba...
Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu adquiri há um mês atrás um apartamento no Canal 2 e eu não olhei a vaga. Eu trabalho com isso. Ah, apaixonei pelo apartamento, apaixonei pela localidade. Depois, acho que já tinha assinado o contrato. Falei, eu sabia que tinha vaga demarcada. Não era coletiva, era suficiente. Tudo direitinho. O corretor respondeu as minhas perguntas. Olha só, gente, se a gente faz isso, né? Com toda vez que a gente tem, imagine quem tá ali na emoção do primeiro imóvel. Acontece mesmo. Ah, graças a Deus eu consegui entrar com o carro na vaga que era, porque poderia ser uma vaga apertada.
Porque o carro dela é grande, não é qualquer vaga que vai caber.
É, e a gente precisa de um pouquinho mais de espaço, né? Então, para estacionar. Mas é um risco que a gente tem que tomar cuidado mesmo, você tá corretíssimo. E outra, corretor, gente, os corretores são maravilhosos, mas na hora da venda também, eles falam assim, o condomínio é R$500. Aí você vai e recebe um boleto de 1.200, porque ele tem um fundo de obras enorme, tem um fundo trabalhista porque tá pagando uma rescisão. Então, de repente, conversar com a administradora ou com o síndico é importantíssimo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Olha, eu tenho um caso emblemático, você falou em garagem. O que acontece? O prédio é de 1950, e pouco. E o construtor depositou a convenção, a especificação de condomínio lá no cartório de registro de imóveis. Pois bem, algumas unidades, o construtor, quando ele vendeu as unidades, ele vendeu uma com garagem, outra sem garagem, a pessoa escolhia se queria com garagem ou não. Mas nada disso foi alterado no registro de imóveis. Quando foi agora, uma moça foi lá, pegou a especificação e falou, olha, eu tenho uma garagem. Cadê que ela não tem? Ela não pagou pela garagem. E as pessoas recolhem impostos, quem tem garagem recolhe imposto e paga uma taxinha de condomínio. Mas todos que têm a garagem têm a matrícula na prefeitura. E essa moça não tem, e a gente está judicialmente, porque agora ela quer a vaga dela.
Mas nunca
que
teve.
Não existe, nunca teve. E o cartório atribuiu para ela, o cartório de registro de imóveis chegou lá, ela virou e falou, olha, está escrito aqui que eu tenho. Eles o imóvel dela tem há mais de 10 anos. Quando foi agora, o registro de imóveis, em data recente, atribuiu uma direito de uso de garagem, porque não é nem vaga, é direito de uso da garagem. Agora ela quer e está nesse impasse, porque o dono quem comprou aquela vaga foi outro condômino, e aí não tem como abrigar o carro dela.
Comprou de quem, Lúcia?
Oi?
Comprou de quem?
Como?
Não,
comprou de um terceiro. A pessoa que comprou, que era proprietário, comprou sem vaga de garagem, nunca usou a garagem, só que agora o cartório de registro de imóveis deu a garagem para ela e está nesse impasse. A gente está no judiciário. E eu não sei nem como que o juiz vai resolver isso, porque não tem espaço físico e se mais gente for atrás
indenização,
disso...
Indenização, né?
Indenização, foi o que eu pedi, transformar.
Não tinha ouvido, não, um caso desse. Hein?
Nossa, aqui em Santos tem muito caso assim, porque tem muito prédio muito antigo.
Sim.
Ah, vou dar só uma vertente aqui de ontem, uma assembleia que eu fiz e tem a casa, a casa do zelador na cobertura. Aqui em Santos é muito normal, acredito até que em outras cidades, sim, Daniel, de usar essa
unidade do zelador.
Unidade do zelador para duas finalidades, ou transforme em algum espaço que o condomínio ainda não tenha, um salão de jogos, um salão de festa, ou aluga. E ontem começou uma discussão, porque, pasme, essa casa do zelador, ela é ótima, ela é o tamanho de um apartamento normal, fica na cobertura, ela não está no memorial descritivo, ela não está na convenção, ela não existe na construção. E talvez no projeto aprovado na prefeitura tenha, mas a gente vai ter que recorrer a isso.
É, pela experiência da doutora, aí, casos
quem, parecidos, aí quem morava, né, no último andar falou, não comprei apartamento com gente morando em cima de mim, e eu não aceito. Aí eles recorrem um pouco às brechas da lei, tem que autorizar na prefeitura, o IPTU vai mudar, tem que mudar o AVCB. Aí os outros não, fala, não tá no memorial e não tá na convenção, é uma área comum, a gente faz o, sim, que quiser, nem mudança de destinação tem, porque destino não tem.
Não tem.
Imagina a briga nessa assembleia.
É tipo essa daqui, o cartório resolveu atribuir, até a gente chamou o cartório para responder, até porque no início da polêmica, eu fui ao cartório de registro de imóveis e falei, me dá a cópia da planta. Ah, não temos, agora o juiz pediu, eles apresentaram a cópia da planta. Então, veja a confusão, eu não sei como é que o juiz, mas transforma em indenização, quem vai pagar o condomínio?
Exato.
Não dá, vai ter que criar um espaço lá, qual, eu não sei.
Que difícil. E nessa situação da casa da zeladoria, o que, que você ia recomendar? É um espaço comum mesmo?
Você tem algum prédio com casa de zelador?
Muda o memorial, tem, muda a convenção?
Eu acho que tem que alterar, né? Eu acho que tem que alterar tudo, porque eu acho que teria que chamar um engenheiro para fazer uma medição exatamente de áreas, o que é área comum, o que não é, fazer um laudo, né? E com base nesse laudo, alterar na prefeitura, alterar nos outros lugares, porque a pessoa não quer a gente morando em cima dela, mas o zelador já morava.
É, isso então, foi... Teve argumento, gente, para tudo quanto é lado.
Imagino, para o doce aí, pro salgado, né?
Tudo. Como a gente... aí ela falou assim, não aluga, porque não é a diferença do aluguel. Ah, um aluguel de R$3.000 vai dar R$20 por unidade. Não vai isso não vai fazer a mudança no nosso boleto. Então, põe para os funcionários almoçarem, descansarem, faz uma copa. Aí gritam lá no meio. Ah, então não pode gente morar, mas pode funcionário. E vai entrar a gente e sair do mesmo jeito. Vai te incomodar.
Nossa, é difícil,
jeito,
né? Mas... Olha, é por isso que o nome é difícil, né? É difícil mesmo, né, doutora?
Tiago, você tem essas casas de zelador alugada?
Tenho. E teve uma situação envolvendo bombeiro. É, existiu a AVCB, na renovação o bombeiro foi fiscalizar o prédio e aí ele mencionou que se a gente continuasse com aquela casa da zeladoria teria que ter uma série de adequações novas para o condomínio.
Olha a complicação.
Tá? E aí, infelizmente, a gente teve que fechar a zeladoria porque ele entendia que aquele pavimento teria que ser um pavimento técnico. E aí, nesse condomínio, eu não pude alugar, tive que manter ele fechado.
Isso pode acontecer nesse mesmo. Porque então, o AVCB, ele tá válido.
Exato.
Mas a gente só sabe dessas particularidades quando tem uma renovação.
Exatamente. Então, é importante até quando fizer uma contratação de aluguel, colocar alguma cláusula que se, porventura, tiver algum problema com o AVCB, né, você poder desocupar.
É difícil, né? Porque aí você dá posse para a pessoa, tem o prazo aí, contratual.
É, mas aí são coisas alheias. Você pode, no contrato de locação, normalmente, os que a gente faz, já tem essa previsão. Se acontecer alguma coisa alheia, à vontade, um incêndio, blá, blá, uhum, uma coisa assim, aí você tem uma brecha para fazer uma ação de despejo motivada. Então...
Na própria convenção, atualizou. Que eles colocam até que se existir um zelador no local e porventura tiver um problema de legalização, AVCB, você pode inclusive pedir a zeladoria.
Eu tenho uns 3 condomínios que tem a zeladoria com matrícula.
Ah.
É interessante também, porque ela faz parte da área comum, deveria estar na fração. E a fração ideal, que não fecha 100%, porque tem a casa do zelador. A casa do zelador tem matrícula, tem IPTU. Por um lado, é bom para adjudicação, né?
Sim.
Poderia vender... O teu condomínio já tem 8 anos, acredito que vai fazer a lavagem de fachada,
exatamente,
manutenção.
Já foi feito, vai para a segunda.
Então, de repente, perde-se uma área comum, mas ganha um dinheiro daquele Sim. imóvel e investe.
Mas o condomínio consegue vender? Não consegue? Só se estiver devendo.
Não, consegue. Adquirir. É, consegue só se estiver vendendo. Só. Ou indecisão de assembleia, mas aí unanimidade, outras coisas.
É difícil.
Né? É difícil.
Porque o condomínio não pode. É, até esses, quando eles arrematam, adjudicam, eu sempre sugiro que vendam. Porque Isso. senão vai ter que mudar a área comum de todo mundo, porque você está crescendo um bem comum. É complicado.
Mesmo. Teria que ter um novo quadro de áreas.
Sim.
A administradora adora, porque a gente gosta de 100%. A gente
registra.
Gosta de dinheiro. Aí ontem teve uma moça que falou, ah, mas não pode ter enriquecimento sem causa. Aí eu falei, mas enriquecimento por reincidência pode, porque a gente adora aplicar uma multa por reincidência.
Sim,
Aí ela, nossa, boa, é verdade. A multa tem um sentido pedagógico, mas quando entra por caixa do condomínio, a gente gosta
sim,
também.
Sim, então, sim.
Eu tenho um condomínio, gente, que é náutico. Vocês já tiveram algum?
Não.
É muito interessante. É, ele foi construído na época assim, com um espaço alto, grande, onde as pessoas guardavam o barco e em cima tinha tipo assim, uma suítezinha.
Condomínio náutico.
Que interessante.
Hoje eles fizeram todos.
Acho que lá em Brasília tem alguns desses também.
Tem. Eles aprovaram uma obra que ficou aquele espaço do barco. Eles não usam mais para barco, eles usam. Um fez uma sala, gente, ficou maravilhoso. E em cima as pessoas melhoraram bastante o espaço. E agora eles guardam o barco no que era um outro espaço que eles transformaram em garagem. Então é muito interessante, mas as confusões são.
Eu ia perguntar
grandes.
Isso. O condomínio náutico ele é parecido com, desculpa a minha
é igual.
Falta de conhecimento,
não,
tô
é
aprendendo.
É idêntico. A única coisa que tem o pontão, você tem. É, lá eles têm.
É, onde que é?
É no Japuí, sabe?
Legal.
Atravessando
sim,
a Ponte Pêncil.
Sim.
É muito interessante
Quero
ali.
Ir lá,
muito
dia.
Interessante. E é um espaço muito bonito. Porque...
Novo, né, Mariana?
Nossa, muito.
Porque é onde tem o mar. Quando eu for lá, porque eles foram meus clientes, aí assumi um síndico assim, bastante polêmico, e agora ele saiu e eles retornaram para mim.
Eu quero
e
muito.
É grande
muito
lá.
É grande, é uma área muito grande, tem umas três fileiras assim de box, e em cima tem as casas. E estão muito bonitas. As casas, assim, todo mundo reformou.
Sim.
Claro que uma pessoa reformou diferente, a gente está aí cobrando uma multa, que a gente vai chegar lá, porque era um senhor e ele, na hora de. No meio do processo lá, ele mudou, doou para a esposa dele, para a companheira dele, e agora a gente conseguiu pegar o dinheiro da companheira. Bom, enfim.
É uma baita da confusão, viu?
Mas
você viu como a vida dela é animada, né?
É sempre, cada mergulho um flash.
Cada mergulho um flash, são fortes
em
emoções.
Em tantos anos, né? A gente já viu coisas muito diferentes. Né?
É.
Muito legal. Posso continuar?
Nossa, eu tô aqui.
Muita coisa.
Fazer uma visita lá, viu? Isso pra gente é muito novidade, tá? Eu queria conhecer.
Um condomínio náutico.
Marcar pra gente lá amanhã.
Vamos
marcar
com certeza.
É muito legal. Você
recebe lá a gente do outro.
É claro, eu marco com o síndico, eles.
Sim,
muito bom. É muito legal.
É.
E quanto à locação da vaga de garagem? A gente tá falando de locação do apartamento da zeladoria, né?
Sim.
Mas e da vaga de garagem? Vocês estão com muito problema em condomínio? Porque assim, a Baixada Santista, agora os condomínios novos estão tendo uma preocupação com garagem. Garagem está sendo muito valorizada. Mas a gente sabe que os condomínios antigos não tinham, eram insuficientes, eram coletivas. Como é que tá, Thiago, isso nos seus condomínios? Tá tranquilo?
É, nos condomínios pequenos, aquelas vagas brigativas, né? Então acaba, às vezes, nem supre a quantidade de apartamentos. Nos condomínios mais novos, geralmente eles fazem a locação só entre moradores, não externamente.
Uhum.
Tá? Pra não ter problema de segurança, né? Então internamente eles fazem um contrato entre eles e aí destina com crachá, tudo identificado.
Entendi.
E dá certo.
Dá certo. Internamente, sim.
E sorteio? Eu peguei um condomínio recentemente que fez sorteio de vaga de garagem, estabeleceu as garagens, tá uma briga, porque não tem previsão na convenção nem no regulamento interno, quem pegou garagem ruim não quer um novo sorteio. E aí eles vieram pra gente até por conta disso mesmo, porque cliente bom é assim, né, Lúcia? Vem quando já tá...
Nossa, é tão chato essa questão desse sorteio, né?
Isso.
É uma coisa chata.
É, mas o sorteio, quando tem previsão,
Quando tem previsão é necessário, mas é. Eu tenho um condomínio que de 2 em 2 anos a gente faz sorteio de garagem. Gente, parece uma final da Copa do Mundo.
É, são as assembleias mais cheias, né?
Lotadas. É. E é final da Copa do Mundo e são aqueles sorteios randômicos. Então eu pego o maior telão que tem, coloco no meio da garagem. Aí o pessoal vai gritando quando vai saindo as vagas e já vão indo embora. Eles não ficam para os outros itens. Só querem ver a garagem.
Então
já...
tem que colocar por último esse, hein?
A gente quer colocar por último.
Você tá com algum problema de sorteio, o pessoal trocando? O que você acha disso?
Não, eu já tive com relação a sorteio, mas não depois fazendo as trocas entre eles, tá? Nesse condomínio que eu tenho, eles respeitaram a decisão da assembleia. Tá?
Então foi um sorteio definitivo?
Definitivo, definitivo. E aí depois é a renovação, né, de um ano, faz um novo sorteio, mas eles não fazem troca entre eles depois, tá?
Vocês querem outra situação também inusitada? Eu tenho um condomínio que tem sorteio de depósito. Tá. Gente, a pessoa colocou as coisinhas dela lá, furou a parede, colocou não sei quantas prateleiras. Tem carrinho de bebê, que o bebê já tá com 18 anos. E de 2 em 2 anos faz o sorteio, vai a mudança toda para outro lugar. Aí eu já falei para ele, gente, vamos atualizar essa convenção, vamos deixar depósito fixo. Os depósitos são todos iguais, só muda a porta.
Não faz muito sentido isso,
não,
né?
Não, nenhum. Mas está na convenção, a gente vai fazendo.
As convenções também precisam ser atualizadas.
Sim,
né?
Sim,
as pessoas às vezes acham que é uma economia boba, porque depois que você está morando, que você administra, você vai vendo os problemas pontuais e consegue colocar outra coisa que está dando muita polêmica agora, são as tomadas para o pessoal estacionar carro elétrico.
Né?
Porque um virou e falou, não quero pagar, então tem que puxar um fio do apartamento do rapaz. Então, acho que isso tudo pode ser estabelecido numa convenção e aprovado uma forma de cobrar daquela pessoa, sei lá, é alguma fórmula que tem que ser achada para cada caso individualmente.
E acho que,
né,
se tiver um espaço no condomínio que é difícil, fazer uma vaga para também carregamento elétrico, né? Que
você
acaba gerando uma receita.
Isso valoriza tanto, gente. A gente tem que pensar fora da caixinha,
sim,
sabia? Tudo que a gente consiga colocar dentro dos condomínios, a gente falou isso num outro episódio, vai valorizar. Às vezes, isso é um ponto positivo do síndico profissional. Como é o trabalho preponderante de vocês, vocês pensam na melhoria do coletivo. Quando é um síndico solidário, um síndico orgânico, ele pensa em menos trabalho.
Sim.
Então, eu não vou pensar no armário inteligente, no carro elétrico.
Mercadinho.
Gente, bar na piscina, para de caretice. Não pode ir na
vidro.
Piscina. Vidro tudo bem, mas faz um copo personalizado, vende a cervejinha, o chope, o vinho de noite.
Receita,
porque
né?
Gera receita, o morador fica bem, gera convívio entre os moradores.
Uhum.
Só que síndico orgânico tende a querer valorizar o patrimônio, conservar e fechar. Ter menos trabalho. O síndico profissional que pensa fora da caixinha voa, né?
Síndica fora da caixa.
Síndica fora Jailma da caixa.
Brito.
Um beijo, Jailma. Quando estiver por aqui, que eu sei que ela vem direto aqui para a Baixada.
Adora, viu? Adora.
Por favor, fale conosco, me avise. Isso aí.
Tiago, hoje você atua, você tem mais alguém que te ajuda ou você cuida de todos os condomínios que você tem sozinho?
Eu tenho uma pessoa que faz o administrativo, tá, dos meus condomínios, que é basicamente aquela captação de orçamentos, fica de olho na questão dos vencimentos dos certificados. Então, existe uma pessoa por trás que faz toda essa parte administrativa que toma muito tempo do síndico profissional. E aí eu me dedico muito mais às visitas aos condomínios, que eu acho que é isso que eles precisam. Tem um síndico ali acompanhando semanalmente. Então, semanalmente eu vou nos condomínios, faço toda uma vistoria e eu prezo muito pela qualidade e o atendimento aos meus moradores, né? Que eu nessa questão de WhatsApp que a gente tem hoje em dia. Então, o morador às vezes quer resposta, né? Então, se ele não tem essa resposta, acaba gerando alguns tumultos internos.
O gênio tá chegando, o senhor WhatsApp, o gênio tá chegando, né, Mariana? Tá rindo, né?
Uma diferença é os grupos de WhatsApp, mas acho que o WhatsApp, usando da forma correta, ele ajuda muito, né? A gestão.
Sim.
Então, é um caminho sem volta. Eu tentei resistir muito.
Né?
Eu tentei resistir.
O problema não é a ferramenta, né,
doutora? A ferramenta não, é a forma de uso. Então, eu acho que essa gestão muito mais próxima é o que acaba mensurando para eles, que é uma valorização do imóvel deles, tendo alguém preocupado realmente e fazendo o uso correto, né, da gestão financeira, né? E é importante você ir no local para você criar uma identidade, né, até com os moradores, para eles conhecerem você. Então, eu sempre prezo muito isso com eles, que eu falo, semanalmente eu vou estar aqui, vocês vão conseguir falar comigo, e se tiver uma emergência, eu venho de novo também. Porque às vezes tem até uma dúvida, ah, você vem, e se tiver uma emergência, você volta? Volta. Quantas vezes precisar, e te acaba legal. Indo até o condomínio para dar essa gestão.
É um café com bolo?
Mas você vai lá sempre anunciando que vai lá, ou você chega lá de surpresa? Porque senão, né, nada vai acontecer na hora que sabe que você vai chegar, né?
Exatamente. Quando a gente chega, sempre tudo funciona, se a gente avisa,
mas
né?
O café com bolo de vez em quando é bom também, né, Maera? Ou seja, avisa, olha, tal dia, tal hora, nós vamos levar um bolinho para bater um papo com vocês, tomar um chazinho ou um café, né, Maera?
É importante conversar com as senhoras, né, do condomínio, tomar um café, elas sempre cobram, vem aqui no meu apartamento, conversa, sempre tem alguma coisa para passar que é importante, né? Então tem que dar sempre essa atenção.
É, nós temos que ter tempo de qualidade.
Exato.
Né? A gente acaba virando tarefeiros e ficar sobrecarregado nas demandas do dia. E isso é uma meta que eu tenho para esse ano, realmente, de ter tempo de qualidade. Quando tá com, igual, agora eu tô aqui com vocês, eu tô 100% aqui. Para mim é um privilégio, é uma honra. Então desliga dos outros compromissos,
exato,
né?
Maiara, tem uma coisa assim que eu acho importante trazer aqui. Eu não sei se alguém já falou sobre isso. Existem agora, por exemplo, eu não sei onde os golpistas pegam anúncio de apartamento para vender, anúncio de carro para vender, e aí começam os golpes. A gente teve um caso, que ainda está sob júdice, de um apartamento que a pessoa chegou lá, uma pessoa virou e falou assim, olha, eu vim aqui alugar tal apartamento num dia à noite e eu quero ver, eu aluguei tal apartamento, está aqui. Aí, esse daqui é o proprietário, mostrou para o porteiro que não tem afinidade com as pessoas que moram lá, até porque é terceirizado. Ele falou, não sei, acho que é. Pelo menos foi isso que ele relatou.
Alegou, né?
É, o autor da ação. Ele entrou com uma ação pedindo uma indenização, porque no fim, quando o zelador chegou no dia seguinte, ele falou, não, como que essa pessoa teria alugado esse apartamento por 2.000? O proprietário está alugando por 5, não pode ser. E aí, quando foi ver, era um golpe que o rapaz caiu, só que ele entrou com uma ação contra o condomínio, pedindo uma indenização, alegando que o funcionário do condomínio,
gente,
fez
também
ele incorrer em erro. Caramba. E a gente tem alguns juízes que têm muito pouca sensibilidade para condomínio.
Uhum.
E então a coisa não está bem parada, até porque o funcionário, então acho que é importante os síndicos alertarem os funcionários do condomínio para não cair em golpe, para tomar muito cuidado, para não afirmar nada, não sei, não fico responsável, não conversa com o proprietário, porque isso aí está se tornando uma coisa bastante comum.
Caramba.
E o funcionário foi lá, virou na audiência, não foi bem, tá? E o condomínio tomou uma condenação para devolver.
Caramba.
Olha, doutora, a tecnologia, meu síndico Tiago, ele sabe, ele é da área de tecnologia. Ela ajuda, mas ela também atrapalha.
Uhum.
Vou dar um exemplo. Você abriu um aplicativo dessas imobiliárias que são digitais, certo?
Sim.
Existe lá uma opção, habilitar localização, buscar perto de mim. Hoje em dia, não precisa ter uma placa de aluga-se, de vende-se, para você descobrir isso qualquer pessoa. Instalei o aplicativo, eu quero que me mostre todos os apartamentos à venda e à locação aqui no raio de 5 km.
Eles mostram
ele dá tudo de mão beijada. Que é tantos metros quadrados, mostra internamente quanto é que é, tem vídeo, qual é o valor da locação, qual é o valor de venda, onde fica. Está tudo na mão. Inclusive, eu tenho um episódio gravado no podcast de São Paulo, que o nosso querido presidente do Cresce, que mora na Praia Grande, né, o Zé Augusto, né, ele alertou sobre isso. Que a tecnologia ajuda, mas ela também atrapalha.
Eles pegam até foto do proprietário, porque pegam na rede social e o funcionário pode até incorrer em erro. Vai falar, não sei, acho que é. Ele vai falar, porque eu já paguei, eu vim pegar a chave, ainda bem que ele não deu
Bom,
a chave.
Mas isso é um alerta, tudo bem, para treinamento de funcionário. Mas mais do que nunca, cada um no seu quadrado. O que, que portaria faz? Controle de acesso de portão.
Ponto.
Ponto. Libera funcionário, libera proprietário, olha quem é inquilino. Não, isso tem o jurídico, o administrador, o síndico para olhar documento. Então, cada um no seu quadrado. E eu sempre falo para as minhas portarias assim, gente, na dúvida, a frase mais inteligente que você vai falar para qualquer coisa, prestador, entrega, fornecedor, gente gritando, qualquer coisa Desculpe, eu não tenho a sua informação, mas eu vou verificar.
Sim.
É tão simples, é tão humilde. Por que que as pessoas querem dar a resposta na hora? Até as minhas funcionárias mesmo, elas ficam... Maiara, eu queria dar a resposta para o síndico agora. Falei, gente, é tão educado e simples falar... Thiago, desculpa, eu vou analisar e já te retorno.
Quando ela te chamou de Thiago.
É, não foi de Danilo agora.
Não, Danilo. Danilo já parou de falar de mim faz tempo. Thiago aqui é meu honroso síndico Thiago. E é sensacional isso, porque você fala, poxa, a pessoa foi honesta comigo, não é da competência dela, e quando ela retorna com uma resposta de qualidade. Sim. Se for golpista, você não cai no golpe.
Mas é difícil você incutir isso na cabeça dos funcionários. Todo... Ele virou, falou, ele que é o dono, ele falou, não sei, segundo foi o que ele falou pra gente.
Se ele tá afirmando, ele é.
Eu gosto de conversar muito com a reportaria com relação à segurança, né? Então, esse tipo de situação, eu converso muito com eles, porque às vezes toca alguém lá e pergunta, tem algum apartamento para alugar? Quem que é o dono? E começa a querer perguntar coisas. Então, eu sempre oriento eles, não passa informação. Se tiver alguma coisa alugada, vai estar no local correto, na imobiliária, ou enfim. E eu tive uma situação, exatamente como vocês falaram, dessas imobiliárias digitais. Que provavelmente eles pegaram pela região, tem foto do condomínio. E aí, numa semana, começou a vir muitas pessoas no condomínio falando que tinha alugado o apartamento X. E mostrava, inclusive foto de que foi feito até aquela, depósito. O sinal, depósito de sinal.
E o contrato da locação, nada.
E nada. E tinha, realmente. O proprietário teve que tirar dessa plataforma, expliquei para ele, falou, tá acontecendo alguns problemas aqui, melhor você verificar. E ele também recebeu algumas questões, porque estava recebendo, sim, alguns golpistas, como fazem essas coisas de WhatsApp, enfim. Golpista que pegou lá e começou a divulgar esse imóvel e as pessoas acreditando, né? Acaba fazendo esse pagamento.
Eu dei uma entrevista para a CNN também. A gente falava sobre a locação do Airbnb, as pessoas que vinham para a praia e alugava em plataformas não tão conhecidas, vamos dizer assim. Quando eu chegava aqui na praia com mala e com a família, não tinha.
Não existia.
Não existia.
Olha, que coisa mais complicada. Que frustração já de um passeio.
Você deu a entrevista pra onde?
Não, fica com ciúme.
CNN não é pra qualquer um, não, viu? Não é pra qualquer um, viu? Pera, viu?
Falando de condomínio. Falou que vai chamar sempre, porque tem tanto assunto.
Muito bem, muito bem. Orgulho da minha amiga.
Orgulho é nosso. E é isso, as pessoas elas alugam e não têm cuidado, né? Às vezes também.
E o pior dessas imobiliárias digitais é que eles alugam. Teve um caso no outro prédio que eles alugaram sem nem conhecer o imóvel. Eles simplesmente fecharam todo o acordo, apareceram, mandaram o contrato, a entrada. Quando chegaram, nem visitaram o imóvel, nunca foram ao local.
Eles não tiveram assessoria jurídica, né, Lúcia?
Alugaram, entraram no imóvel, a gente recebeu toda a documentação, mas aí quando chegam no imóvel, eles não sabem nem onde que é nada do condomínio, né? E aí acaba a gestão interna, a zeladoria tendo que ajudar essa questão. Mas é incrível como as pessoas alugam sem conhecer, né? Não tem uma assessoria.
Gente, eu vou agradecer os nossos queridos patrocinadores que são essenciais. E olha...
Quando vocês tomam uma aguinha,
respiram. Para o mês que vem, esse número tá aumentando, não tá, Maiara?
Tá aumentando.
Notícia boa, o trabalho sendo reconhecido, sendo prestigiado. E vindo mais patrocinadores significa que a gente vai conseguir entregar também conteúdo melhor, vai poder investir mais aqui e entregar o melhor resultado para cada um de vocês que está nos acompanhando, não é, Maiara Prado? Este trabalho que nos deixa cada dia mais realizados e satisfeitos de fazer o melhor por vocês do meio condominial, este propósito que nós temos de vida, né?
Que propósito maravilhoso.
Maravilhoso,
gostoso.
Sem dúvidas. E eu tô falando, olha, que alegria imensa quando a gente menos espera e escuta falar, e muitíssimo bem, do nosso oferecimento em Braps, né? Foi bem falado, muito bem falado, muito espontâneo aqui na nossa mesa, viu? Mas, produção, vamos aproveitar para mandar lá para os nossos patrocinadores, fazer uns cortes para que eles possam, né, ver o quanto que essa ação também tem agregado muito valor, né? Tanto para a marca, quanto para o projeto, para o mercado condominial como um todo. Eu agradeço demais a Embrapa Serviços, que oferece aqui o Papo Condominial Baixada Santista, essa empresa aí com mais de 20 anos no mercado da Baixada Santista, atuando em várias frentes, tem várias áreas de atuação, incluindo nós que somos condomínios, né? Olha, eu falava muito em tipos de condomínio, sempre citava, né? Empresariais, residenciais, shopping centers também são condomínios, né? Enfim.
Mall de serviços.
E agora vamos falar também de quem, Mayara Prado? Condomínio?
Náutico.
Nós queremos ir lá conhecer o condomínio Náutico.
Gente,
também,
quero
viu?
Muito.
Que sensacional. Queremos conhecer o condomínio Náutico e Embrapa atuando aí, seja qual for o tipo de condomínio, trazendo aí os colaboradores que fazem a diferença. E foi muito legal também, mais outra fala aqui do nosso querido síndico, né, que a gente falando ali, ah, o condomínio pequeno, é normal que as pessoas busquem, né, Mayara, uma opção, né, já que o peso é um pouco maior, isso para qualquer empresa que estiver lá, não é? Se for orgânico ou terceira, enfim, as pessoas buscam por opções. E foi muito bem falado e frisado aqui também, não, o nosso serviço é de extrema qualidade, é um serviço que está sendo prestado pela Embrapa, e isso não foi ventilado lá, porque a gente realmente está bem satisfeito com a prestação do serviço. Olha que legal, né, Mayara?
Legal, legal.
É muito satisfatório,
um
porque
testemunho.
Assim, a gente aqui procura também interceder sobre os nossos parceiros. Assim, você sabe quantas empresas queriam estar aqui no lugar da Embrapa? Uhum. E nós, dentre as opções do mercado, nós escolhemos esta empresa para estar aqui, que a gente sabe. Eu falo sempre, não existe empresa perfeita. Existe a empresa que tem tempo de resposta. A gente trabalha com TI, a gente tem esse raciocínio mais lógico, uhum, né? A gente trabalha ali com SLA. A gente sabe que quando a gente também depende de outras pessoas para executar o nosso trabalho, ninguém é perfeito. Mas a pessoa está vindo trabalhar, é um pneu de um carro que fura, é um ônibus que dá problema, é uma greve que estoura e a pessoa não consegue chegar. Isso não é culpa da empresa, né? Então, a empresa ela tem que te ter um tempo de resposta. É a pessoa que adoeceu e faltou, ela, olha, minha síndica, Mayara, avisa pro teu síndico lá que, olha, o funcionário adoeceu, mas já tá chegando outro, né, Mayara? Então tem que ter uma responsabilidade contratual e o tempo de resposta, né? Então isso que a gente sabe que ao longo desses anos a gente tem bastante com a Embrapa. Olha o QR Code aqui na sua tela, no canto esquerdo superior. Olha a Mayara apontando aqui na tela, ó. Canto esquerdo superior, você vai apontar para este QR Code e fazer contato com o time da Embrapa, tá bom? Acompanhe o Embrapa também, a Embrapa também lá nas redes, no Instagram, Facebook e também no LinkedIn, tá? Se for no Instagram, o perfil se chama Embrapa_PS, tá? Embrapa com PS, P mudo, S, underline, serviço. Serviço sem o cedilha. Então você vai encontrar Embrapa, acompanhe esse conteúdo e precisa top of mind, né? Por vários anos aí consecutivos, ou seja, a empresa mais lembrada, mais elogiada do mercado condominial aqui na Baixada Santista. De verdade, é uma honra ter vocês aqui conosco. Olha, tintim, Mayara Prado. Tintim, olha aqui, ó. Embrapa Serviços aqui conosco e nos principais condomínios aqui da Baixada Santista.
Tu fez tintim e não tomou? De
opa,
novo.
De novo, tem que tomar. É,
tomar.
É que eu tô aqui com a matraca aqui, com tudo, falando sem parar, né?
Não pode.
Obrigado, time da Embrapa. Não pode, é verdade. Tá certo, Mayara. Certíssimo, né, doutora? Bom, agora eu vou agradecer a manager administradora que faz a diferença há mais de 33 anos no mercado.
É o momento que eu te olho apaixonada enquanto você fala.
É verdade. Essa empresa que está há mais de 3 décadas no mercado condominial, atuando e fazendo também implantações. Ela faz implantações, ela gerencia empreendimentos que já estão, né, já estão no dia a dia, enfim, condomínios que já estão sendo executados, enfim. São diversos os tipos de condomínios que nós temos a expertise de atender. E a boa notícia é que os principais incorporadores do país nos escolheram.
Isso
porque
mesmo.
Eles investigaram, eles observaram, eles fizeram toda uma pesquisa e validaram o nosso formato de trabalho.
Isso mesmo.
Formato esse que está aí em algum dos principais condomínios de todo o Brasil e na Baixada Santista não é diferente, tá? Não é diferente. A Mayara Prado está aqui conosco, tá? Há mais de 12 anos, viu? Não começou agora não, tá? E há mais de 12 anos fazendo
respirando
a diferença.
Condomínio.
E cada dia que passa tendo mais condomínios, e olha, tem uma sede aqui. Onde é que fica a Mayara Prado a Manage aqui da Baixada Santista.
Nós estamos localizados ali na Conselheiro Nébias, no Legacy Tower, altura 444. Você pode vir até o escritório, a gente vai ter o prazer de te receber para um café, para uma conversa, ou de repente também direto no condomínio, igual eu fiz com o Thiago. Então eu fui no condomínio dele, a gente tomou um café para conhecer a estrutura, para bater um papo da vida condominial. E toda uma equipe lá de gerentes, advogados, esperando para te atender.
Mayara Prado, este é o momento das assembleias ordinárias, né? O ano inteiro você você pode fazer o contato com a Manage qualquer época do ano. Mas este é o momento que está mais palpitante,
verdade.
Que está tendo mais
fevereiro
demanda.
Fevereiro e março está lotado.
Que está síndico sendo reeleito, síndico novo chegando, enfim.
Essa é a hora da mudança, mudar para melhor. Então, não troque o certo pelo duvidoso. Faça realmente um estudo de caso. Olhe, nosso menor condomínio na cidade tem 7 unidades, o nosso maior tem 780. Então, olhe os nossos clientes e pegue referências.
Então, implantação, o que mais, Mayara?
Nosso condomínio 001 está conosco até hoje. Implantação, temos parceria com várias construtoras, mas principalmente os condomínios já em andamento que querem uma gestão condominial. O que a gente fala, você é manager, você sabe, a gente não é uma administradora contabilidade. Faz ali o boleto, pasta e só é um birô. Não, a gente é uma gestão. A gente caminha junto com vocês, te orientando todos os dias.
É toda uma hospitalidade, né?
É, ambiente de hospitalidade.
É um ambiente de hospitalidade. É isso aí. Bom, eu falei, @manager_adm, tá? Lá nas redes sociais.
E temos também, né?
Isso, e temos também aqui o QR Code no seu canto direito inferior. Isso aí, o dedinho apontando perfeitamente. É isso aí, ó.
Conseguiu,
deu certo. Isso aí.
Então, é
aponta para este QR Code, faça contato aí com o time da Manage aqui da Baixada Santista, tá? E agradeço também a O Engenharia, trazendo toda a parte de serviços de AVCB, CLCB, projeto adequação, renovação, laudos, plano de reforma, projetos arquitetônicos e complementares, além de assessoria a síndicos e administradores dessa empresa de lá da Praia Grande, há mais de 25 anos com experiência em condomínios. Olha aqui a marca da AO Engenharia na sua tela, no seu canto direito superior. Gente, é AO, letrinha A, letrinha O, _ Engenharia, para seguir nas redes sociais. Gente, na semana que vem já vai ser o primeiro episódio de março. Teremos Mayara Prado, patrocinador novo na casa chegando,
novo,
né? O pessoal da Antec tá chegando aí, Antec Sistemas, né? Tá chegando aqui. E ele também vai vir aqui no nosso podcast falar um pouco de tecnologia, falar um pouco de como você efetuar com segurança a contratação de empresas no nosso nicho condominial.
Isso,
isso é importantíssimo,
isso,
né? Ele vem fazer não a parte jurídica, a parte do prestador, quais são os
vai
cuidados.
Vai ser um episódio,
né?
Mais na
Vamos
prática.
Vamos demonstrar a tecnologia.
Muito legal.
Aqui, enfim, vai ser muito bacana, viu? Então a gente não vê a hora de chegar aí a semana que vem. Então, assim, ó, distância curta aí, né? De sábado pra quarta, alguns dias, então é já, não é, Mayara Prado?
Isso mesmo. Respirou, absorveu o conhecimento, a gente já tá junto de novo.
Bom, o tempo passa rápido, o tempo não passa, o tempo voa, praticamente o nosso tempo já esgotou aqui, tá? Então vamos partir para... Eu sei que você tinha um monte de perguntas, eu tenho várias outras montes de perguntas também, mas fica aqui o nosso agradecimento aos nossos queridos convidados que vieram doar um pouco do seu tempo aqui.
Sim,
hoje,
verdade.
Trazer suas experiências. Quando você vem aqui, né, vamos falar assim, sem experiência de podcast, e abre esse microfone falando, olha, eu virei síndico sem ter nenhuma experiência, e eu fui lá, eu encarei, hoje eu sou síndico profissional, eu atuo em vários condomínios, a minha vida mudou pela sindicatura, você fez ali a gente fala, né, mudança, né, de carreira, foco profissional. Lógico que tudo que você tinha feito até hoje te dá um embasamento, te faz ser um síndico ainda melhor, né, do que ter vantagem sobre outros que não têm esse conhecimento da área de tecnologia, né? Mas assim, você não sabe a força e o poder que tem tudo que você colocou aqui, né, Mayara, para encorajar outras pessoas, pessoas que não se decidiram, que estão com medo, que não se encorajaram, né,
verdade,
Mayara Prado?
Verdade.
E a doutora, o que dizer, né, Mayara Prado?
Ah, ela é maravilhosa.
Fenomenal, carrega uma experiência de vida profissional, também fala de uma maneira muito leve. Trouxe belíssimos exemplos que a gente não tinha tido em nenhum outro episódio e nos deixou com aquela vontade
de querer,
né, Mayara Prado?
Com certeza.
Vamos, antes das considerações finais, para a pergunta do gênio.
Quero muito.
Condominial.
Quero ver o que eles vão perguntar.
Vamos começar com o Thiago. Thiago, qual o seu pedido para o gênio condominial? Aquilo que você gostaria que fosse diferente ou melhorado? Sabe aquela coisa que se fala só o gênio para resolver? Qual é o seu pedido?
Cancelar o grupo de WhatsApp é impossível, né? Mas eu iria sugerir, em vez de cancelar, que as pessoas participassem mais da vida do condomínio, em vez só daquelas assembleias de estacionamento. Que é importante, né, eles participarem e terem conhecimento de como está a rotina do condomínio, a gestão do condomínio, para onde está indo, gerindo o dinheiro deles. Acho que é importante para o patrimônio deles.
Muito
que a gente
bom,
possa,
justo.
Naquela arte que circula nas redes sociais, fila de quem reclama, exato, enorme, e a fila de quem participa, bem pequenininho. Que a gente possa equilibrar mais essas duas,
exatamente,
filas, né?
Ah, eu queria pedir tanto pro Gênio para deixar uma vez por semana o WhatsApp ali suspenso. Sabe aquela tarde, Zoom?
Aqueles bugs que dá uma vez no
ano,
duas vezes no ano.
Nossa, podia dar o bug uma vez por semana.
Ou que lá em cima o senhor das leis dá uma canetada e para tudo.
24 horas,
sim. Eu acho ótimo, que as pessoas dão um choque, dão uma respiradinha. Se for segunda-feira, então, Gênio.
Pois é, doutora Maria Lúcia, qual o seu pedido?
Condomínios náuticos.
O meu pedido é que o judiciário tenha um olhar muito atento, porque a gente tem uns juízes que até são síndicos e você vê que...
A doutora Amanda,
é diferente,
a doutora Amanda Lobão,
né,
pediu isso.
Eu acho assim que eles têm que ter um olhar mais carinhoso, porque as pessoas residem ali, às vezes é o primeiro imóvel delas, elas estão, né, numa expectativa muito grande e aí vem um devedor, aí fica aquela confusão. Eu acho que o judiciário tem que ter um olhar atento e carinhoso para com as questões relativas a condomínio. Então,
perfeito,
meu pedido é esse.
Perfeito.
Maravilha.
Intocável.
Tiago, suas considerações finais. Valeu a pena ter estado,
valeu,
aqui. Deixa seu contato para quem quiser te conhecer melhor, chamar para fazer propostas para outros condomínios.
Tem meu Instagram, rochaconsultoria013. Lá tem todos os meus contatos.
Vou repetir. Rocha Consultoria 013, olha só, DDD de Santos.
Lá eu mostro realmente a rotina do condomínio, inclusive os problemas que a gente encontra quando vai entrar no
condomínio. Muito bom, muito bom, muito bom. Doutora?
Bem, eu quero, primeiro de tudo, agradecer o convite. Eu me senti muito orgulhosa e muito feliz de estar aqui dividindo o papo condominial com vocês, até porque a nossa cidade é a mais verticalizada,
perfeito,
do estado. Então,
perfeito,
eu acho que...
Do Brasil, viu, doutora?
Do Brasil.
Do
eu
país
acho
inteiro.
Que a gente tem que ter um olhar, um carinho muito grande para com a vida em sociedade, com a vida em condomínio, porque as pessoas hoje estão muito individualistas, ninguém pensa no próximo. E eu acho que está na hora de começar a mudar esse olhar. Então, quero agradecer e dizer que a gente está aí à disposição.
Muito bom.
Obrigado.
Muito
Mayara bom. Prado, gratidão também. Até semana que vem.
Até.
Suas considerações finais para a gente finalizar.
Bom, Daniel, as minhas considerações finais hoje, vou quebrar um pouquinho o protocolo,
pode
é para ti. Então, obrigada por acreditar.
Fechar nessa, mais um mês, né?
Nessa segunda temporada, fechando mais um mês, com uma régua alta, com uma entrega, um comprometimento. Gente, vocês não sabem o tanto que esse cara dirige, se dedica, vem até aqui para estar junto conosco. Agora, com gás novo, porque estamos com mais um patrocinador. E gratidão por você dedicar um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento e habilidade para a Baixada Santista.
Que assim seja sempre por muito tempo, minha amiga.
Prazer.
Gratidão.
Aqui na mesa com
e
você.
Assim chegamos ao final do nosso oitavo episódio da nossa
segunda
temporada. Realizado excepcionalmente neste sábado, dia 2 de março. É isso aí, ó. Março começou, meu amigo. E eu estive com muita honra ao lado da minha querida co-host Mayara Prado.
Isso mesmo, Daniel
e
Lima.
Com a presença dos nossos queridos convidados, Thiago Vinícius, que é síndico, e a doutora Maria Lúcia Robalo. Que eu quero agradecer a cada um de vocês e dizer que estamos ansiosos para daqui a sábado, domingo, segunda, terça, daqui a 5 dias estarmos juntos
novamente.
Até lá, gente. Valeu. Tchau, tchau.
Tchau.